ajude e nos desconforte a proclamar o teu evangelho a todas as nações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, irmão. Bom dia, igreja. Que alegria a gente estar nessa manhã juntos para falar sobre Jesus. Nessa temática de proclamação, nós temos tantos assuntos para falar. Tantos pontos na Bíblia nos apontam sobre a proclamação. De Gênesis a Apocalipse, a gente pode ver a proclamação. Nós, como igreja, a partir desse ano, nós temos uma visão que é gerar conexões para proclamar Jesus ao mundo. E nós já começamos o ano falando sobre o assunto, proclamação. E dentro dessa ideia da proclamação, tantas passagens, tantas formas de falar sobre o assunto, eu gostaria de reforçar um aspecto da proclamação com você nessa manhã. E esse aspecto tem total relação com paixão. Paixão é uma palavra que eu tenho percebido muito, que está conectada à nossa forma de proclamar. Se nós não tivermos paixão pela palavra, pelo evangelho, por Deus, pelas pessoas, é impossível nós podermos proclamar realmente o Senhor às pessoas. Essa ideia da paixão, ela perpassa tantas coisas na nossa vida. Às vezes a gente fala para o marido, para o noivo, para a noiva, para o namorado: eu estou apaixonado por você. Você já disse isso alguma vez? Estou apaixonado por você. Você já falou isso, pastor Gustavo, para a Dalila essa semana, aniversário dela? A gente às vezes usa essa expressão, mas a paixão, ela tem a ver com essa intensidade. Se você ama alguém, você quer retribuir de forma intensa, porque você está apaixonado. Mas não só pelo aspecto relacional, a paixão, ela também nos ajuda a nos mover de acordo com aquilo que nós acreditamos. Nós temos as nossas afinidades, nós gostamos de alguma coisa especificamente e nós aplicamos paixão nisso. E ao longo da história, nós ouvimos e vimos vários discursos de pessoas que tinham pouca paixão, mas de outras pessoas que tinham enorme paixão pela causa que elas estavam lutando. E o primeiro deles eu quero mostrar para vocês aqui, ver se vocês conhecem essa pessoa que vai falar agora.
I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope.
Martin Luther King fez uma grande diferença na época dele. Ele tinha uma causa, mas ele era apaixonado por resolver essa causa. Ele era apaixonado por se envolver nessa causa. Nós também tivemos o exemplo na história de um outro homem, que vocês conhecem também.
This is certainly the largest crowd that has ever gathered to hear the gospel in either North or South America, and one of the largest in the history of the world.
Esta é a maior multidão que se reúne para ouvir o evangelho na América do Norte, na América do Sul e em qualquer outra parte do mundo.
Millions of Christians around the world are praying for this moment.
Milhões de crentes estão orando por este momento.
But God does not look upon this as a great crowd.
Mas Deus não olha para nós aqui como uma grande multidão.
God looks upon you as an individual.
Deus está olhando para nós, cada individualmente.
And you stand before God today as just one person before Him.
E você agora está diante de Deus como uma pessoa diante dele.
And He calls upon you to repent.
E ele está chamando a você pessoalmente ao arrependimento.
He commands you to repent.
Ele está ordenando que você se arrependa.
Billy Graham foi extremamente usado por Deus durante a sua vida ministerial para levar uma mensagem de arrependimento. E como ele tinha paixão. Se você quiser procurar no YouTube, tem diversos discursos do Billy Graham. Mas ele falava de uma forma tão apaixonada pelo Evangelho. Ele entendia, ele conhecia o Deus a quem ele servia. E milhares de pessoas se converteram a Jesus. Milhares e milhares foram alcançados pela mensagem que ele pregou. A ponto da rainha Elizabeth, por exemplo, o convidar para poder ter uma conversa e receber conselhos dele. Outras pessoas pediram, outras pessoas importantes pediram conselhos a Billy Graham. Mas no fundo existia um aspecto da paixão que ele carregava pela causa que ele lutava. E a paixão, ela realmente nos move. Ela nos move a vivermos os objetivos da nossa vida, mas também a proclamar aquilo que nós acreditamos. Se você é apaixonado realmente por algo, eu tenho certeza que você fala muitas vezes por semana sobre isso. E aí, nessa manhã, eu quero te ajudar a gente a sair daqui com a resposta à seguinte pergunta: como nós podemos falar do amor de Deus, do amor de Jesus, em todos os momentos da nossa vida? Falarmos sobre Jesus, às vezes é um desafio para a gente, mas a gente precisa se questionar, como muitas vezes eu me questionei e questiono ao meu coração: como está a minha paixão por Jesus? Como está a minha paixão por Jesus? E para isso eu queria deixar como título dessa mensagem uma frase, um mote que tem acompanhado a minha vida, a minha família, o meu ministério. Que essa paixão não é uma paixão qualquer, mas nós somos movidos por Deus a termos paixão por Deus e pelas pessoas. Você pode repetir comigo? Paixão por Deus e pelas pessoas. Mais uma vez? Paixão por Deus e pelas pessoas. Mais uma vez? E é interessante, eu estava nesse momento de preparar a mensagem, e lendo um livro, Deus ressaltou um versículo que às vezes a gente passa direto, porque já é um capítulo super impactante, algo muito extraordinário está acontecendo. Mas em Atos capítulo 4, versículo 20, se você quiser anotar esse texto, abrir a sua Bíblia, ele vai ser projetado também. Mas é um texto extremamente forte, meus irmãos. Extremamente forte, que me confronta. Um texto que me faz repensar o meu evangelho. Um texto que me faz pensar na minha paixão por Deus e pelas pessoas. E esse versículo é bem pequenininho. Diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vocês podem repetir comigo? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é uma sentença onde existem duas negativas: o não e o deixar. As pessoas que estavam usando essa expressão, eles estão usando com respeito, e a gente vai entender um pouquinho mais esse contexto. Eles estavam usando com respeito as pessoas a quem eles estavam se direcionando, mas ao mesmo tempo eles estavam dizendo: não tenho, eu não posso deixar de falar sobre o que a gente viu e ouviu, é muito impactante para mim. E aí, para te ajudar, eu fiz uma paráfrase, pastor Rogério, me perdoe, mas esse texto é igual isso aqui: nós não somos capazes de ficar calados diante de tudo o que vimos e ouvimos. Nós não somos capazes, não existe a possibilidade de nós ficarmos calados diante de tudo que nós vimos e ouvimos. E se você não conhece esse texto, eu quero te explicar um pouquinho, porque as pessoas que estavam envolvidas nessa situação eram pessoas conhecidas da gente que lê a Bíblia. A primeira delas é João. João, uma pessoa que escreveu alguns livros que a gente tem na nossa Bíblia, uma pessoa que estava muito próxima de Jesus, uma pessoa que tinha um carinho, a ponto de, na última ceia, ser a pessoa que estava com o seu rosto reclinado sobre os ombros do Mestre. A outra pessoa que está no cenário, e que nós estamos lendo, e que está falando junto essa frase, em uníssono, é uma pessoa chamada Pedro. Pedro que foi transformado, Pedro que foi chamado, meus irmãos, lá das redes, ele era pescador, alguém iletrado, como Atos capítulo 4 fala, ele era iletrado, ele não sabia muitas regras gramaticais, como muitos professores que estão aqui sabem. Ele não era um cara super eloquente, mas ele tinha algo no coração dele, assim como João, paixão por Deus e pelas pessoas. Era algo que diferenciava a vida deles, porque eles tinham ouvido e visto coisas muito poderosas. E eles estavam falando isso em um ambiente que não é muito comum para nós hoje, um lugar chamado Sinédrio. E eu trouxe aqui uma pequena imagem para vocês perceberem como era essa reunião. Eles estavam diante do sumo sacerdote, diante de outros juízes, tinham pessoas, os escribas, que estavam anotando o que estava acontecendo, e as pessoas que estavam julgadas ficavam naquele centro do auditório, ouvindo pessoas refutando os seus argumentos, ouvindo pessoas acusando. Mas por que que eles foram parar ali? No capítulo 3 de Atos, a gente vê que Pedro e João, eles estavam entrando na cidade, e uma pessoa estava pedindo esmola, uma pessoa paralítica. Pedro e João viram para essa pessoa e falam: olha, eu não tenho dinheiro para te dar, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levante e ande. Aqueles homens curaram aquele paralítico, não pela ação deles, mas pela ação do Espírito Santo que já habitava neles. Esse é o momento depois de Pentecostes, e eles receberam o Espírito Santo, o poder, aquela dinamite, como fala em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas as pessoas não ficaram satisfeitas com aquilo que aconteceu. Imagina se você visse essa cena, alguém que estivesse na sua frente sendo curado, e você fosse parte de uma equipe, de um time, que achasse estranho aquilo e quisesse condenar essas pessoas. E Pedro e João, depois desse episódio da cura, eles começam a proclamar Jesus naquela cidade. As pessoas começaram a se perguntar: quem são esses homens? Jesus já havia morrido e ressuscitado. E as pessoas começaram a se perguntar, e Pedro e João entraram pela cidade e não conseguiam se conter. Eles continuaram pregando, porque eles eram apaixonados por Deus e pelas pessoas. E eles foram proclamar, a ponto de Atos capítulo 4 fazer uma pausa na sua narrativa, para dizer: e muitas pessoas se convertiam. Daquele momento, cerca de 5 mil pessoas. De toda essa situação acontecendo, o homem sendo curado, as pessoas ouvindo a mensagem, cerca de 5 mil pessoas entenderam Jesus como Messias. 5 mil pessoas. E a gente olha para esse cenário e pensa: olha, legal, muito bacana esse texto, esse local aqui, mas ele não está aqui à toa. Porque o sumo sacerdote que estava julgando Pedro e João era um homem chamado Caifás. E que por acaso também foi o homem que estava no momento que Jesus estava sendo julgado. Foi a pessoa que condenou Jesus. De ouvir as palavras de Jesus, rasgar as vestes e falar que era uma heresia. Falar que Jesus estava blasfemando. E na cena em que Jesus está sendo julgado, ele havia sido capturado no Getsêmani. E Jesus, diante do Sinédrio, de várias testemunhas oculares, ele tinha uma pessoa que estava caminhando de longe, observando o que estava acontecendo. E o nome dessa pessoa era Pedro. Ele estava percebendo o julgamento de Jesus. Mas o momento em seguida, que Jesus estava sendo julgado, a palavra nos mostra que acontece o cumprimento de uma fala de Jesus. Esse Pedro que está falando corajosamente em Atos 4, é o mesmo Pedro que depois de Jesus estar diante do Sinédrio, ele nega Jesus. Ele nega a pessoa de Jesus. Ele nega. Quantas vezes no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, você tem tido reações que estão negando o nome de Jesus? Eu quero te dizer nessa manhã que o mesmo Jesus que Pedro conheceu, que ele pôde tocar, que ele pôde conversar, ouvir a voz, esse mesmo Jesus está aqui hoje e quer te chamar para sair de uma vida de negação do nome dele para uma vida que proclama o nome dele com paixão por Deus e pelas pessoas. Hoje, nessa manhã, Deus está te fazendo um convite. Venha, experimente da minha presença. E eu quero usar a sua vida como empresário, como estudante de advocacia, como estudante de medicina, como estudante no colégio, como uma pessoa numa repartição pública, para proclamar o meu nome, para proclamar a minha cura, para proclamar a minha transformação. E eu quero deixar uma frase para vocês, que ajuda a gente a sintetizar essa introdução. Somente alguém com paixão por Deus e senso de propósito pode se dispor aos limites necessários para transformar a vida de outras pessoas. Somente alguém com paixão por Deus e senso de propósito pode se dispor aos limites necessários para transformar a vida de outras pessoas. Porque nós, quando somos movidos por paixão por Deus e pelas pessoas, a gente sai da nossa zona de conforto. A gente sai da nossa zona do egocentrismo. E a gente se move ao outro com um olhar de cuidado, de empatia. E para que a gente possa pensar como que nós podemos viver isso, pastor, eu queria destacar três tópicos que nós precisamos refletir, se nós desejamos mesmo viver um evangelho apaixonado, uma relação apaixonada com Jesus. E o primeiro deles não poderia ser outro a não ser relacionamento. Como eu falei sobre os casais, nós todos aqui vivemos em um ambiente familiar. Nós todos aqui vivemos em um ambiente onde existem outras pessoas que estão à nossa volta e nós precisamos nos relacionar com elas. E a gente sabe que existem pessoas que se relacionam com a gente na superficialidade. Estão ali e não faz muita diferença se a pessoa foi a uma reunião ou não, faltou um dia de trabalho. Mas existem outras pessoas que, se por exemplo, não estiverem aqui num domingo pela manhã, você vai sentir falta. E aí a gente é convidado nessa manhã a tornar a pessoa de Jesus íntima do nosso coração. Ele deseja se relacionar com você. Ele está com os braços abertos para receber você, amar você, cuidar de você e te mostrar o caminho da vida eterna. Mas é preciso que nós tenhamos relacionamento. E quando eu olho para a figura desses homens que falaram essa frase, que nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos, até chegar nessa frase, meus irmãos, demanda um processo. E a primeira parte desse processo é o relacionamento. João e Pedro, eles experimentaram no relacionamento deles com Jesus cuidado. Aqueles homens que tinham seus dilemas, tinham suas dificuldades, assim como eu e você temos, eles puderam ouvir palavras doces de Jesus, palavras de cuidado, de carinho, de alento. Se nessa manhã você tem buscado autoafirmação, convicção de quem você é, através da vida de outras pessoas que não têm suprido aquilo que você deseja, eu tenho uma coisa para dizer: o Espírito Santo pode agir no seu coração e derramar o cuidado de Deus, o cuidado da pessoa de Jesus sobre você, e dizer o quanto você é amado e importante. Não fique refém de outras pessoas, não fique refém de pessoas que não têm palavras de vida eterna. Mas Jesus, Ele tem as palavras de vida eterna, e Ele cuidava desses discípulos. Outra coisa que Ele fez com eles, nesse ambiente de relacionamento, era encorajamento. Encorajamento. Quantas vezes eles tinham medo de falar, porque eles eram iletrados, eles eram pessoas que não sabiam escrever direito, eles tinham sido negados na escola, porque eles não conseguiram decorar alguns livros ali da Torá. Mas Jesus encorajava. Em um momento Ele falou: vão e preguem. Ele separou pessoas para irem pregar. E esse cuidado, esse relacionamento que Jesus tinha com eles, também gerou fruto desse texto que nós estamos falando. Um outro aspecto é empatia. Jesus sabia as dores deles. Jesus sabia as dores deles, a ponto de ensiná-los a olhar para outras pessoas enxergando as suas dores. Jesus está aqui nessa manhã e está olhando para as suas dores. Ele sabe as dores que você tem. Ele sabe os dilemas que você carrega. Ele sabe os questionamentos que você tem no seu coração. Mas nessa manhã Ele está aqui de forma empática, te dizendo: eu conheço você. Eu conheço você, eu conheço a sua história, as diversas vezes que você derramou lágrimas por conta desse problema, as diversas vezes que por um problema de saúde, você quis servir mais, mas você não pôde. As diversas vezes onde você tinha questionamentos, e que eu trouxe alguém, uma pessoa, de forma empática, para te ouvir e para falar algo do meu coração. Esse Jesus está aqui. Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus está aqui, meus irmãos. E a gente não pode se calar diante de tudo que a gente está ouvindo e vendo. E para a gente frisar bem esse tópico, eu quero deixar para vocês que um relacionamento profundo com Jesus, ele gera intimidade, nos mostra o nosso verdadeiro valor. Você tem sim um valor, e revela a nossa verdadeira identidade. Você chegou aqui essa manhã, ou você está nos acompanhando na nossa extensão digital, está com crise de identidade? Jesus pode te dar a sua identidade. Ele pode te mostrar aquilo pelo qual você foi criado. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, como diz o Salmo 139. E eu preciso te perguntar, como está o seu relacionamento com Jesus? Você tem tido intimidade? Você tem conhecido e reconhecido o seu valor? Você tem entendido a sua identidade a partir da ótica do Evangelho, a partir da cruz de Jesus? E aqui eu quero te fazer um convite. Se você não tem conseguido entender isso, hoje é a manhã aceitável para você entrar em um relacionamento profundo com Jesus. Hoje é a manhã aceitável. E Jesus está te chamando nessa manhã para sair de um grupo onde a palavra fala muitas vezes que era a multidão. A multidão é diferente do discípulo. A multidão, ela olhava Jesus de longe. A multidão olhava as maravilhas que Jesus fazia, mas não experimentava da pessoa de Jesus. A multidão ficava olhando apenas as pessoas serem curadas e ovacionavam. Mas os discípulos tinham a oportunidade de amar Jesus profundamente, de poderem ouvir as palavras de vida eterna e de serem transformados de dentro para fora. Não é desejo de Deus que você esteja nesse time. Se você for parte da multidão hoje, Jesus te convida a ser um discípulo que desfruta de um relacionamento profundo com Ele. Um outro aspecto, além do relacionamento, são as experiências. Se você quer viver paixão por Deus e pelas pessoas, você precisa do relacionamento, mas você também precisa desfrutar de experiências, fruto de um relacionamento profundo. Se nós vivemos um relacionamento superficial, não existe essa possibilidade de vivermos experiências que vão nos marcar. Mas Pedro e João, eles viveram experiências profundas, profundas, que abasteciam o coração deles. Era algo que se passava nas memórias deles, quando eles estavam diante do Sinédrio. Pedro e João viram milagres. Pedro e João viram milagres, meus irmãos. Eles viram pessoas sendo curadas, coxos sendo levantados, cegos tendo a visão, pessoas sendo ressuscitadas, como Lázaro. Eles tiveram a oportunidade de estar em um núcleo, no famoso petit comité, lá do francês, né, pastor Gustavo? No petit comité de Jesus, eles viram um momento que, assim, eu tenho que pedir a Deus quando chegar lá no céu, para ver um pedacinho desse momento. o Monte da Transfiguração. Eles viram Jesus de uma forma glorificada, o corpo glorificado de Jesus, e Deus dizendo: este é o meu filho amado. Gente, que momento! Não tem como nós vivemos um relacionamento superficial com Jesus e experimentarmos coisas como essa. Eles estavam no núcleo muito próximo do coração de Jesus, e Jesus deu a oportunidade deles viverem aquele momento. Se vocês estiverem próximo ao coração de Jesus, Ele vai te dar a oportunidade de colecionar experiências que vão abastecer a sua fé. E além disso, da transfiguração, eles viram a ressurreição de Lázaro, como eu falei, viram uma menina que estava aparentemente morta, filha de Jairo, mas eles também viram a ressurreição do Mestre. Aquele que morreu sem culpa, aquele que não tinha alguém que pudesse ressuscitá-lo ali fisicamente, como o próprio Jesus fez, aquele momento onde muitas pessoas levantaram dúvidas, mas eles puderam testificar que o Jesus que estava na transfiguração com eles foi o Jesus que ressuscitou dentre os mortos, o Jesus que venceu a morte e que é o Cordeiro digno de Deus, que pode trazer salvação para mim e para a sua vida. Era sobre esse Jesus que eles estavam falando, não era sobre um rabi, um mestre apenas. Eles tinham experiências, e termos experiências com Deus nos transforma, nos edifica e nos direciona para o propósito que Ele tem para nós. Guarda essa frase no seu coração: termos experiências com Deus nos transforma, nos edifica e nos direciona para o propósito que Ele tem para nós. As experiências que nós temos com Deus não são para ficar guardadas conosco, não são para ficarem em uma estante e a gente ficar se lembrando: nossa, como era bom naquela época de adolescente, como era bom na nossa época de juventude. Tinham aqueles louvores do cantor cristão que eu amo muito, tinham aqueles louvores do vigilião, né, pastor Rogério? Vários louvores, a gente cantou aqui, eu tive um momento aqui de êxtase ouvindo essa música aqui do momento de dízimo e oferta, que eu me lembrei da minha infância, fazendo aula de teclado lá, e o professor falando: vai lá, caiam por terra agora. E aí a gente, às vezes tem algumas experiências com Jesus, só que elas viraram apenas lembranças, apenas uma figuração numa estante. Não, essas experiências que nós vivemos, que vocês viveram, elas precisam servir para edificar pessoas, para salvar pessoas, para proclamar Jesus ao mundo. Nós precisamos anunciar. O pastor Guilherme estava falando o quanto ele viu, só num trajeto do Santos Dumont para cá, as pessoas em promiscuidade. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo escatológico, nós estamos vivendo em um tempo em que o reino de Deus está próximo, Jesus está voltando, e nós precisamos proclamar Jesus ao mundo. Eu me comprometi com a minha família, onde nós estivermos, a proclamar esse Jesus. Eu já fui muitas vezes um crente apático, um líder, pensa comigo, um líder que muitas vezes tinha timidez em falar de Jesus às pessoas. Quantas vezes eu cheguei num ambiente de trabalho e tinha melindre? Não, nós não podemos ter isso, porque se Jesus nos salvou, nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, não existe algo mais poderoso do que isso. Nós precisamos falar tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. Nós não podemos nos calar. As pessoas estão indo para o inferno, e eu me comprometi com a minha família a anunciar Jesus às pessoas. E nós temos visto esse fruto. Pessoas e amigos queridos do colégio da minha filha têm conhecido Jesus porque a gente disse sim. Sim a Jesus. E a gente tem a alegria de ver essas pessoas hoje, ao entender Jesus, ao viverem um relacionamento profundo com Jesus, a proclamarem Jesus a outras pessoas. E a gente vê, às vezes na nossa célula, em outras células, as pessoas chegando, porque esses que foram alcançados por Jesus através da nossa vida, estão alcançando outras pessoas. Deus quer usar a sua vida para levar salvação, redenção, o amor e o perdão de Jesus às pessoas. Você está dentro disso com a gente? Você quer proclamar Jesus ao mundo? E eu preciso te perguntar, que experiência você teve com Deus e que abastece a sua fé? Nessa semana, nós tivemos a nossa reunião do conselho e o pastor Tiago, muito gentilmente, me pediu para fazer nosso tempo de oração que a gente tem. Se você não sabe, o nosso conselho pastoral, ele tem um tempo de oração antes de começar a reunião administrativa. A gente fica uma hora ali orando, louvando. E esse versículo que eu li para vocês, de Atos capítulo 20, esse versículo está realmente queimando no meu coração. E eu compartilhei com meus irmãos ali do conselho, os meus amigos de ministério. E a gente compartilhou algumas experiências que abastecem a nossa fé, que nos fazem dizer, vale a pena acordar todo dia e proclamar Jesus ao mundo. Você tem experiências com Deus? Ou você teve experiências e que tem abastecido a sua fé? Use essas experiências para testemunhar de Jesus. Use essas experiências para te automotivar no momento do vale da dor. Use essas experiências para testificar no seu coração o chamado de Deus para a sua vida, o chamado para a liderança, o chamado pastoral, e que você está correndo. Olha, hoje não é dia de correr mais, é hora de se posicionar para a gente proclamar Jesus ao mundo. Existe uma urgência, existe uma urgência. Em um momento da minha vida, quando eu era adolescente, eu sempre fui envolvido com as coisas da igreja, nasci num lar cristão. Em um momento da minha vida, eu estava envolvido com a música, e a gente estava num retiro. O pastor Guilherme está me ouvindo, está aqui pertinho. Estava num retiro de adolescente. E eu fui convidado, pastor Gustavo, para fazer uma ministração lá. Estava aprendendo a tocar violão ainda. Eu me lembro que foi um momento engraçado, interessante. Começamos um momento de louvor, e eu olhei para um lado e para o outro e falei assim, cadê os líderes? Sabe aquele retiro pedreira? Parece que Deus não está falando, tem alguma coisa estranha. A galera da pá virada estava fazendo de tudo. E aí eu comecei o momento de louvor ali, já falou, Senhor, tem misericórdia, se houver alguma coisa aqui, a gente vai ter que orar, vai ter que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a cantar uma canção, chamada Poder para Salvar, uma canção um pouco antiga, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E eu vivi uma experiência com Deus ali, interiormente, mas também por ver pessoas tendo uma experiência com Jesus. Aquelas pessoas da pá virada, eu me lembro de hoje, até hoje aliás, da cena como foi. Começou com a galera da pá virada, eles começaram a se ajoelhar lá atrás, eles estavam no fundo tocando terror, e eles começaram a se ajoelhar lá atrás. Eu falei assim, o que está acontecendo? Estão com dor na perna, alguma coisa do tipo, eu não sei o que está acontecendo. Começaram a se ajoelhar, e outras pessoas a se ajoelharem. Eu falei assim, ué, o que está acontecendo? E os líderes vieram assustados, falaram, o que está acontecendo? Deus está respondendo nossa oração. Vamos lá, vamos cuidar. Eles começaram a orar pelas pessoas. Aquele momento me marcou muito por ver pessoas realmente interagindo diretamente com Deus. Mas eu vivi uma experiência naquele momento. Eu vivi uma experiência que me marcou muito. Eu sofria de uma questão alérgica desde que eu era criança, desde que eu era bebê. Os médicos falavam: ah, seu filho é o rei das alergias, ele não tem cura. Ele vai lutar a vida toda com isso. E meus irmãos, foi um movimento muito de Deus. E eu ouvi apenas uma frase de Deus: você está curado. Eu estava ali, precisando cantar, precisando conduzir o momento, e Deus falou comigo: você está curado. Aquilo foi tão forte, que eu também não consegui. Eu me ajoelhei e falei assim: o que está acontecendo? Acabou o retiro, cheguei em casa falando: mãe, tem uma notícia para te dar. Deus falou comigo que eu estou curado. Imagina a pessoa que ouviu a vida inteira, que tinha um problema, que gastou muito dinheiro, que gastou investimento realmente pessoal para poder cuidar. De uma hora para outra, chega o filho, o adolescente, falando: estou curado. Ela falou: tá bom, filho. Aquela coisa de mãe, né? Tá bom, filho, vamos lá. Vamos lá no médico, a gente vai agendar uma consulta, vamos lá, vamos ver. E a gente agendou a consulta. Naquela época a gente realmente não tinha muitas condições financeiras, a família se organizou para poder pagar a consulta. Fiz os exames, e uma outra cena que fica no meu coração foi quando o médico pegou os exames na mão, começou a analisar, e ele olhou para mim, para minha mãe. Ele é um professor que deu aula em várias faculdades do Rio de Janeiro, sobre o tema. Do jeito dele, ele falou assim: estamos a caminho de um milagre. Estamos a caminho de um milagre. Aquilo ali para mim foi tão forte, por ver alguém que era cético testificando aquilo que Deus tinha falado no meu coração. Essa foi uma experiência. Quantas outras experiências nós temos vivido como família, eu, a minha esposa Luana, nossos filhos, da gente ver pessoas sendo transformadas, sendo restauradas no seu casamento, enxergando a outra pessoa do casamento com valor, vendo pessoas sendo libertas das drogas. Quantas experiências eu tenho colecionado no meu coração? Sabe, essas experiências que estão com você, elas não podem ficar retidas em você, porque alguém vai poder ouvir o seu testemunho e falar: eu não posso ficar calado diante de tudo que eu estou ouvindo e vendo, eu não posso ficar calado. É um movimento sobrenatural. Existe um Deus que se importa com a gente. E o terceiro ponto: depois de nos relacionarmos, de termos uma experiência fruto de um relacionamento profundo, vivemos paixão por Deus e pelas pessoas, nos move a gerar o impacto. E aqui eu quero lembrar para você o nosso texto: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aqueles homens se comprometeram a gerar um impacto na vida de outras pessoas. Porque Pedro e João, eles viveram algumas experiências com Deus, e que os moveram a gerar esse impacto. A primeira delas foi a restauração de quem eles eram e quem eles passaram a ser. O próprio Pedro, se vocês não conhecem, esse aqui é o Pedro do The Chosen, ele vivia um momento de restauração. Ele havia negado Jesus, como eu falei para vocês, que ele estava observando o Sinédrio, julgando Jesus. Mas em João capítulo 21, depois de Jesus ter ressuscitado, ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Apascenta as minhas ovelhas. O Jesus que a gente conhece tem um poder restaurador, meus irmãos. Eu tive a oportunidade de ser restaurado por esse Jesus. Eu não falo para vocês de alguém que apenas ouviu, mas de alguém que experimentou a restauração em Jesus. Por isso eu não posso ficar calado. Eu não posso me calar onde eu estiver. Esses homens desfrutaram o perdão. Eles conheceram o perdão restaurador de Jesus. E eles falaram: se existe perdão para mim, eu preciso compartilhar esse evangelho. E o presente maior que eles tiveram, e que é a força motriz para que a gente possa falar de Jesus ao mundo, é sobre a salvação. Nós estávamos perdidos, meus irmãos, nós estávamos perdidos se não estivesse Jesus, se nós não tivéssemos Jesus. Aqueles homens se achavam perdidos, dominados pelo Império Romano, pressionados pelos fariseus. Eles experimentaram a salvação em Jesus. Eles não experimentaram um relacionamento com alguém que mentiu ou os enganou, mas eles experimentaram o poder salvador de Jesus. E a gente volta para a palavra paixão. A palavra paixão tem tudo a ver com a mensagem da cruz. A palavra paixão tem tudo a ver com a mensagem da cruz. E essa mensagem da cruz diz para mim e para você que queremos viver com paixão por Deus e pelas pessoas, que temos buscado um relacionamento, temos pedido experiências, desejamos viver um impacto na vida de outras pessoas. Essa mensagem da cruz diz para mim e para você: ei, João, Maria, Pedro, Isaac, Maílson, Jorge, a mensagem da cruz diz para mim e para você: você é perdoado, você é amado, e você está sendo convidado hoje para ser transformado. Pastor Timothy Keller diz uma frase muito forte: diante daquilo que Cristo fez por nós, nada que Ele peça é pesado demais para aceitar. Diante de tudo que Ele fez por nós, o sacrifício dEle por nós, nada que Ele peça é pesado demais para aceitar. Jeremias 29 fala algo parecido com o que ele diz aqui nessa frase, quando o profeta diz assim: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos, estou exausto tentando contê-lo, não posso mais. Aqueles homens não podiam conter mais a mensagem. Era algo que precisava realmente exalar deles e proclamar Jesus ao mundo. E eu quero te convidar nessa manhã a desfrutar de um relacionamento profundo com Jesus. Jesus está aqui nessa manhã e Ele está te convidando a viver paixão por Ele, pelas pessoas, para que você possa proclamar, para que você possa gerar transformação onde você está, para que você possa anunciar com coragem. E antes da gente encerrar, se pergunte: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Deus está chamando a gente a sair da multidão e vivermos um relacionamento com Ele. Está chamando a gente para sairmos apenas do aspecto de testemunhas oculares do que Ele está fazendo no mundo, mas estarmos inseridos no que Deus está realizando no mundo. Deus quer restaurar você e te dar novas oportunidades. Se você se conteve durante toda a sua vida, ou está se contendo agora em falar da mensagem do Evangelho, Jesus quer te dar uma nova oportunidade nessa manhã. Pedro estava diante do mesmo sistema que tinha julgado Jesus. Ele estava com João em um momento onde ele poderia negar ou não. Mas eles decidiram dizer: não podemos deixar de falar de tudo aquilo que vimos e ouvimos. Eles escolheram dizer sim a influenciar outras pessoas. Viva a paixão por Deus e pelas pessoas. Viva. Viva isso constantemente no seu dia a dia. Guarde essa expressão no seu coração. E eu creio que o nosso bairro, a nossa cidade, nosso Brasil e o mundo pode ser diferente se você disser sim a proclamar o Evangelho de Jesus. Feche seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero fazer dois convites muito simples. Você quer se comprometer nessa manhã a proclamar Jesus ao mundo? Com paixão por Deus e pelas pessoas. Você quer se comprometer a sair da multidão e ser um discípulo que proclama Jesus ao mundo? Eu quero te pedir para ficar de pé nesse momento. Se você quer anunciar o Evangelho de Jesus com coragem, com ousadia, a testemunhar das experiências que você já viveu com Ele a outras pessoas, a verem pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, se você quer se comprometer, dizendo: Senhor, eu me comprometo a falar do Senhor a todas as pessoas à minha volta, porque eu tive uma experiência e que eu não posso me conter. Se você deseja fazer isso, fique de pé no seu lugar. E se você chegou aqui hoje como uma multidão que apenas via Jesus, ou você que está na internet nos acompanhando e apenas ouvia falar sobre Jesus e ouviu esses testemunhos que nós acabamos de ler, e você quer dizer: eu quero esse Jesus para mim, eu quero esse Jesus para mim, fique de pé no seu lugar se você estiver aqui presencialmente. Se você estiver aqui presencialmente e quer dizer sim para Jesus, você tem um QR Code atrás da sua cadeira e você pode posicionar o seu celular, e nós queremos receber o seu contato para caminhar com você, discipular você, para que você possa alcançar outras pessoas. Se você está na internet, manifeste-se no chat e nós queremos cuidar de você e proclamarmos Jesus ao mundo. Vamos cantar essa canção juntos, diante desse compromisso que nós estamos fazendo.